mas com fortes impactos ambientais, quer ao nível da perda de habitats e de redução da biodiversidade, quer ao aumento de risco de erosão. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomenda ao Governo que, através do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, reveja o plano de gestão florestal do perímetro florestal das Dunas de Albar, por forma a alterar a metodologia do corte das árvores e assim reduzir os diversos impactos negativos resultantes dos cortes rasos, preservando, desta forma, aquilo que é um grande património do Conselho de Alvar e do Distrito de Aveiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Salvador Malheiro, pelo Grupo Parlamentar do PSD, se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos cá hoje para debater uma petição em torno do perímetro florestal das Dunas de Alvar. Como devem compreender, um assunto que para mim é bastante sensível, cuja informação consegui adquirir não a partir de qualquer pesquisa ou de qualquer dossiê que tenha sido entregue, é de facto a terra onde eu nasci, onde me fiz homem e onde tive o privilégio de gerir os desígnios daquele território, porque fui o escolhido pelo povo em 3 eleições consecutivas. E se estamos a falar do perímetro florestal das Dunas de Alvar, importa saber o que é aquilo. As intervenções, de certa forma, já deram uma descrição exaustiva, mas importa dar aqui nota daquilo que é, de facto, relevante. Trata-se de um caso de excelente gestão florestal nos 3 pilares da sustentabilidade, não só no ambiental, não só no social, mas também no económico. Já aqui foi dito que pertence ao regime florestal parcial há mais de 100 anos, mas temos uma floresta de 2.500 hectares que já não arde há 80 anos, que permite sequestrar cerca de 50 mil toneladas de CO2 por ano. E ninguém pensa que é coisa pouca, porque aquele município tem umas emissões globais de 200 mil toneladas por ano e só aquele pulmão verde permite sequestrar um quarto. E outra coisa importante tem a ver com as restrições. Aquilo é uma área que está sujeita à Reserva Ecológica Nacional, à Rede Natura, ao plano de ordenamento da orla costeira, a servidões militares, ao regime florestal e, portanto, desengane-se quem pense que poderemos ter especulação imobiliária. Mas vamos aos factos concretos. De acordo com a lei, foi feito um plano de gestão florestal e que, por sinal, esteve em discussão pública. Nessa altura, não vi nenhum dos intervenientes hoje, sejam eles peticionários, sejam eles intervenientes nos projetos de resolução, a dar qualquer tipo de contributo. Não houve nenhum contributo. E nesse plano de gestão florestal, para além do corte de pinhal adulto, que já lá vamos, tem muitas outras tarefas, desde preservação da biodiversidade, desde reflorestação, tratamento de acessibilidades. Estamos todos de acordo com isso. Mas no que diz respeito ao corte de pinhal adulto, há que ter a noção de que estamos a falar de uma área potencial de corte de apenas 1% ao ano. Mais importante, ao longo dos anos transatos, dos mais de 100 anos, sempre existiram cortes análogos. Foram esses cortes que permitiram ter pinhais descontínuos, descontinuidades horizontais e descontinuidades verticais. Temos verdadeiros mosaicos florestais na nossa mata de Alvar. Isso faz com que a propagação da chama, em caso de incêndios, seja muito mais difícil. E, portanto, é uma boa prática, não só em termos ambientais, mas também de combate aos incêndios. Mas queríamos dizer o seguinte. Esta polémica já teve outros episódios no passado. E a Secretaria de Estado das Florestas, anterior, e bem, decidiu instaurar um inquérito para saber se de facto estava a existir um corte massivo das árvores em Alvar. Qual é que foi a conclusão? Tudo estava a decorrer com normalidade. Não existia nenhum corte massivo. Nós acreditamos ou não nas instituições. Alguém pensa que existe alguma instituição que saiba mais de floresta e que esteja tão preocupado na sua conservação como o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas? Eu creio que não. Mas mais importante, no último ano houve uma iniciativa, uma intervenção de grande dimensão de remoção das invasoras. E eu solicitava a todos a visitarem a Mata de Alvar. Está como nunca esteve. E nesse contexto eu fico perplexo quando os seus deputados apresentam estas iniciativas legislativas, porque presumo que tenham ido pelo menos visitar o local e estejam a propor recomendações ou a recomendar tarefas que já foram feitas, tarefas que estão a ser feitas neste momento e, sobretudo, a reavivar uma polémica que já não faz qualquer tipo de sentido. E nesse contexto, os projetos de resolução têm que ser chumbados. E aí esse será o sentido de voto do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção está inscrito o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, depois dos incêndios na Mata Nacional de Leiria, em 2017, o Pinhal de Alvar é possivelmente um dos maiores pinhais do país. É um espaço de convívio com a natureza e é um espaço de biodiversidade. O trajeto do Furadouro às Muris faz pela Avenida da Nato, toponímia oportuna e feliz, que nos recorda que nada é perene se não nos mobilizarmos e que a sua defesa da floresta à soberania é essencial. Por tudo isto, acompanhamos a preocupação dos peticionários, das gentes de Alvar e dos demais portugueses, porque o perímetro florestal das dunas de Alvar se reveste de interesse nacional. Qualquer intervenção nesta área deve sempre obedecer a estritos critérios de interesse público e observar o princípio da precaução. Mas é também nossa obrigação confiar no Estado de Direito, nas nossas instituições e na separação de poderes. O plano de intervenção foi criado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas em estrito cumprimento da lei e auscultando as demais entidades. Rejeitamos os discursos conspiracionistas dos interesses obscuros e de agendas escondidas. Como também rejeitamos a visão estritamente ecologista da natureza, em que o homem só tem um papel de observador sob pena de um colapso ambiental. A nossa visão é ambientalista. A intervenção do homem, se bem direcionada, com o seu engenho e tecnologia, é também um fator de preservação e valorização da natureza. A nós compete-nos auditar e fiscalizar o trabalho das instituições. É fundamental garantir que não existem irregularidades na prosecução do programa e que, a haver, são devidamente investigadas. Mas, quando devido, e agora é devido, temos de responsabilizar as instituições. E a verdade é que houve uma patente incompetência das autoridades públicas, pois conhecemos os relatórios anuais de execução que estão previstos no próprio plano de gestão das florestas. A não prestação de contas onera-nos a todos e gera legítima desconfiança e descontentamento. As pessoas estão preocupadas, legitimamente, e nós não servimos ninguém senão as pessoas. Não é nossa competência sobrepor-nos a pareceres técnicos, até porque a maior parte de nós não está qualificado para o efeito. Mas é nossa responsabilidade assegurar que o ICNF presta todos os esclarecimentos devidos e que tranquiliza as populações, dando garantias de que este património é devidamente preservado. Vamos preservar a floresta e as dunas de Ovar sem que isto leve ao imobilismo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentamos os peticionários. E, nesta altura, em que já várias intervenções foram feitas, eu acho que foi, o debate evoluiu favoravelmente, porque tivemos um primeiro período em que, e retive uma frase da intervenção do Sr. Deputado Salvador Malheiro, que foi muito oportuna, que é difícil, de facto, conciliar alguns dos projetos de resolução com o conhecimento do terreno. É muito difícil acreditar que quem escreve algumas das partes dispositivas dos projetos de resolução alguma vez tenha visitado o local. Tiveram a virtude de todos, subscrevendo aquilo que vinha na nota técnica e que se encontra facilmente com qualquer pesquisa no Google, descreverem o que é que está em causa, fazer um enquadramento histórico. Foi bom, porque é sempre oportuno e para quem gosta e vale a pena gostar da Mata de Ovar, perímetro florestal das dunas de Ovar, como nome técnico, que fica a saber tudo aquilo que os seus deputados tiveram aqui a oportunidade de dizer e até de se repetirem uns aos outros, caso alguém não tivesse ouvido. Agora, é importante também saber o que é que efetivamente está em causa. Os desafios ambientais do Conselho de Ovar são enormes. Têm a ver com esta questão das dunas, do perímetro florestal, da mata, que está ligada a outro grande desafio, que é o desafio da gestão de toda a faixa costeira e da capacidade de resistir àquilo que é uma relação conflituosa entre o território e o mar e a capacidade de conseguir manter esse equilíbrio. E aí, obviamente, que a mata desempenha um papel fundamental. Agora, a mata só desempenha um papel fundamental se continuar a existir com sustentabilidade. E se cumprissem os projetos de resolução que aqui são apresentados e se cumprissem, às vezes, algumas visões extremistas de que as próprias entidades públicas às vezes também têm. Atenção, é preciso ter cuidado com isso. E não se faça o planeamento florestal adequado, o que pode acontecer é, como já foi referido aqui, de hoje para amanhã termos um incêndio e ficarmos décadas à espera de voltar a ter o equilíbrio que hoje em dia temos. Porque a floresta não se gera por si, ao contrário do que muita gente às vezes acha. Se não criarmos uma gestão florestal equilibrada de mosaicos, de faixas de contenção, que permitam evitar os incêndios florestais, ou caso eles existam, que os permita combater de forma rápida e eficiente, o que acontece é que mais cedo ou mais tarde nós perdemos todo esse património. É por isso que o CDS entende que estes projetos de resolução não vão no sentido certo, primeiro porque fazem tábua rasa de avaliações que foram feitas tecnicamente e que obviamente têm a sua fundamentação, mas porque, por outro lado, têm todos como princípio fundamental algo que para nós é errado, esse de que a floresta se gere por si própria e não gere. Temos de ser nós a gerir a floresta para que ela permita, efetivamente, tirar de si todo aquele que é o rendimento que devemos tirar, desde logo o rendimento da sustentabilidade ambiental.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros peticionários, o Chega agradece esta importante petição, mais de 18 mil assinaturas. Enquanto deputado do Chega eleito pelo Círculo de Aveiro, venho falar-vos sobre a obrigatoriedade de defender e preservar o perímetro florestal das dunas de Ovar. Os deputados do Círculo de Aveiro, por Aveiro, estiveram lá e observaram e visitaram a floresta. Este perímetro florestal protege as dunas de Ovar da erosão e do avanço do mar. As freguesias de Esmoriz, Cortegaça, Arada, Maceda, Furadouro e Torrão do Lameiro,